dizer que, assim, os membros do Conselho Municipal recebem essa notícia com grande espanto, uma vez que o projeto de transferir a gestão da saúde, da educação, no tocante às UPAs e às creches, ele não passou, né, no caso da saúde, não passou pelo Conselho Municipal. Então, a gente se sentiu traído, uma vez que o órgão que dá conta do controle social da participação da sociedade na discussão das questões de saúde, não foi consultado para uma decisão dessas que já está em trâmite com urgência, né, com o projeto de lei na Câmara dos Vereadores, direto, né, sem passar pela gente. Então, isso está sendo muito, muito mal recebido pelo Conselho Municipal.
Pois é, né, Douglas? A gente tem informações que na última sexta-feira o prefeito colocou esse projeto na Câmara de Vereadores em caráter de urgência, sem o devido diálogo com a comunidade. E o que é mais grave, né, porque está sendo investido maciçamente, né, nas mídias hegemônicas, é uma desinformação. Propagandas, né, como se esse projeto não for adiante, a UPA do Continente não vai poder ser aberta à população. Então tem tudo assim, se for levar em consideração que o executivo está gastando com propaganda, né, para vender uma falsa informação à população, é realmente muito, muito grave. E também, puxando um pouco assim, você que trabalha aí na universidade com a saúde pública, né, para que o ouvinte, a população, possa compreender melhor o que é a organização social, no estado de Santa Catarina a gente tem alguns exemplos, né, tem vários hospitais ali do sul do estado que o governo do estado transferiu para essas organizações, mas aqui em Florianópolis o exemplo mais concreto é o Hospital Florianópolis, né, que foi transferido para essa organização social, e a qualidade dos serviços decaiu muito, né, Douglas?
Então, assim, a gente vive um processo que é no nível nacional, né, inclusive Santa Catarina é um dos estados onde o processo de entrada das organizações sociais para fazer gestão da saúde é menos avançado. Em outros lugares isso já anda a passos largos há mais tempo, como por exemplo no Rio de Janeiro e São Paulo, isso é uma realidade bem, bem comum já há muitos anos. Então Santa Catarina, por discussões e outras coisas, conseguiu segurar até então, mas parece que agora temos um governo, principalmente o governo municipal aqui de Florianópolis, a fim de cumprir essa coisa que é privatizar a gestão na saúde. Então, assim, as organizações sociais são o quê? São empresas que são contratadas pelo Estado para fazer a gestão do setor, né? Então, quem vai fazer a gestão da saúde, nesse caso, aí, não é mais o governo municipal, mas sim uma empresa que vai passar a contratar os funcionários, os novos funcionários, quem está se mantém, né? Mas os novos funcionários passam a ser contratados daí por contratos bastante precarizados para tentar diminuir o custo na saúde. É claro, então você coloca uma empresa que vai intermediar essa ação final, que é a promoção da saúde, e aí você começa a custar mais caro por essa empresa e ao poder público não ter mais o controle dessa empresa. Então, a gente vive um processo escandaloso de privatização de entrega para grupos de interesse. Isso não tem funcionado. Onde isso tem acontecido, como você bem falou, do Hospital Florianópolis, como no SAMU, assim, nós tivemos funcionários em greve durante muito tempo, nós tivemos atraso no pagamento, nós tivemos assim, denúncias de condições de trabalho muito precárias desses trabalhadores, e assim, quem paga por tudo isso são os usuários, que vão ter um serviço de pior qualidade e vão ter assim, dificuldade em estar podendo, com o recurso público, né, com o sistema público, estar usando o serviço. E aí as pessoas terminam tendo que partir para planos privados de saúde, que no fundo é a intenção do governo, né? É desmontar com o SUS e fazer com que os planos privados de saúde tomem conta dessa parcela aí. Assim, no caso aqui de Florianópolis, a gente está bastante preocupado porque não está tendo diálogo. A gente vem com o secretário municipal de saúde, o seu Carlos Alberto Justo da Silva, que é professor aqui da minha instituição também, da UFSC, que ele está promovendo bastante que aconteça essa entrada das OS. Ele já é uma pessoa que fez um esforço grande para que a Ibsera entrasse no HU, quando ele estava diretor do HU aqui da UFSC, e se mantém nessa política clara de entregar o SUS para a iniciativa privada. Então a gente vem bastante preocupado e chamando uma mobilização em massa aqui de estudantes, da comunidade em geral, para a gente segurar essa política aí.
São 14 horas e 28 minutos. Você acompanha a entrevista com o professor Douglas Francisco Kowaleski, ele que é professor do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina e também é membro do Conselho Municipal de Saúde, representando a Universidade Federal de Santa Catarina neste conselho. Me corrija se eu estiver equivocado, Douglas.
Está corretíssimo, está corretíssimo.
Douglas, então assim, ó, eu te pergunto como é que você está, você já falou um pouco, né, sobre o Conselho Municipal de Saúde, é um órgão essencial, né, para analisar e discutir a saúde pública no município, e eu te pergunto como é que você está analisando a execução orçamentária da área da saúde, né? Eu lembro que o ano passado, ali em meados de setembro, outubro, a gente teve algumas denúncias aqui na rádio de que o executivo, né, a prefeitura não estava executando o que estava previsto no orçamento de saúde. Como é que você está acompanhando essa questão, né, no Conselho Municipal de Saúde?
Na última terça-feira, a gente teve, ontem à tarde, a gente teve uma reunião extraordinária, inclusive, para fazer a aprovação do orçamento para o próximo ano aí, né? E a prefeitura, em teoria, está dedicando um valor, planejando dedicar um valor adequado para a saúde. O problema é que, na hora da execução, as coisas mudam, né? Então, no ano passado, o que aconteceu é que até metade do ano, a prefeitura tinha investido menos de 11% do orçamento para a área da saúde, o que é fora da lei. O mínimo a ser investido são 15% no parâmetro nacional, né, segundo a legislação nacional. Tem uma lei municipal de Florianópolis que coloca que Florianópolis tem que dedicar pelo menos 19% do seu orçamento municipal para a saúde. E chegou no final do ano, no fechamento das contas, chegou próximo a isso, mas veja, não houve um recurso contínuo sendo investido com essa dimensão, né? A gente sabe que no final dos anos o pessoal da contabilidade ajuda e as contas vão fechando, mas a gente sabe que faltou muito recurso para a saúde e que Florianópolis precisa de mais investimentos e com mais qualidade, né? A gente percebe que esse direcionamento, por exemplo, para entrar para as OSs agora, é uma situação que está se precarizando o serviço, é aquela UPA fechada, faltando profissionais em todos os setores, a odontologia está com uma cobertura de menos de 40% das unidades de saúde, faltando muitos médicos, e aí qual é a saída? A saída é colocar uma organização social, ou seja, precariza e na sequência você entra com uma política tacanha, uma política privatista que ajuda a desmontar o SUS e não melhorar uma política que em si é tão boa, foi tão bem trabalhada, só que nunca teve o financiamento adequado, né? Porque as prioridades dos governos em geral são outras.
Ok, Douglas. E é importante que a população compreenda, né? Porque assim, com a entrada dessa OS, da Organização Social, então essa empresa ela vai receber um montante da prefeitura, vai administrar ali o posto de saúde ou uma UPA, só que essa empresa ela precisa, entre aspas, lucrar com isso, né? Então, na verdade, vai ser menos dinheiro no remédio do posto de saúde, no exame lá, que o raio-x, né, que o usuário do serviço público precisa, porque essa organização ela precisa pagar os diretores, pagar, né, os seus executivos e ter um lucro nisso. Então é uma coisa quase que esquizofrênica, né Douglas?
Em tese, até que se me permita fazer uma pequena correção, em tese, as organizações sociais não visam o lucro, em tese. Só que elas são de direito privado, né? Então, assim, o que que acontece? O recurso que ela arrecada vai principalmente para a folha de pagamento dos seus integrantes. Como é que fica isso? Na realidade, é colocar uma outra pessoa jurídica que trabalha sob o regime da iniciativa privada, ou seja, trabalha com funcionários contratados via CLT, ou agora com essa CLT que está aí, não sei nem mais se dá para chamar de CLT, né? Os direitos trabalhistas foram bastante corrompidos. Mas o que interessa é que coloca uma outra instituição que vai ter gastos e que, em tese, não visa lucro, mas a gente sabe que tem, as pessoas não vão montar uma empresa de graça, né? E ela serve para comprar na mão de alguém, nem que seja por meio de salários altos dos seus diretores. E aí começa o quê? O poder público, que já tem toda uma legislação, já tem todo um corpo de funcionários, já tem toda uma expertise nesse setor, é desvalorizado em detrimento do quê? De colocar uma outra instituição paralela para fazer aquilo que nós já sabemos fazer, sabemos como fazer pelo poder público. Só não temos o investimento e não somos considerados com a seriedade que se necessita que se tenha hoje, né? Então, é uma situação ruim, é uma situação que chega a ser pior do que uma privatização, porque é entregar um recurso de uma maneira financiada pelo Estado, né? É muito ruim que a gente faça coisas dessa forma, porque a população não acompanha, e o pior de tudo, essa propaganda que você falava, que antes até eu esqueci de contribuir com a sua resposta, essa propaganda que o governo financia hoje, daria para financiar durante mais de um período maior do que um ano, todo o funcionamento da UPA do Continente, que estão querendo abrir. Ou seja, o dinheiro público está sendo colocado para a grande mídia, para a Globo e etc., ganharem dinheiro em cima de uma propaganda que tem um fundo político. E o pior, essa propaganda fala uma inverdade, porque diz que, devido à lei de responsabilidade fiscal, não se pode contratar mais pessoas. No entanto, o gasto que é feito via organização social também entra na lei de responsabilidade fiscal como gasto com pessoal. Ou seja, está usando de uma inverdade. E isso eu posso mostrar por um documento que o Tribunal de Contas do Estado nos enviou, afirmando claramente isso. Ou seja, a Prefeitura usando o dinheiro público, parece que em torno de 10 milhões, eu não tenho certeza desse dado, mas é uma soma bem elevada para veicular essa propaganda em horário nobre, usando dinheiro público para mentir para a população. Então, isso é muito grave e nós precisamos dar uma resposta a isso.
Inclusive, ontem, no dia 10, foi divulgada uma carta, né, do Conselho Municipal de Saúde, onde o Conselho tenta colocar exatamente essas questões que você está apontando, né, na carta aberta à população de Florianópolis.
Isso aí.
Douglas, agradeço enormemente a sua disponibilidade em conversar aqui com a população do sul da ilha, esclarecer, eu acho que nesse momento é muito importante a gente tentar esclarecer a população, os impactos que isso terá na vida de cada cidadão de Florianópolis, né? Mas antes de encerrar, deixo aí os microfones à disposição para que você possa fazer as suas considerações finais.
Então, eu quero agradecer esse espaço. Eu acho que, assim, que felicidade de ter uma mídia alternativa, que não seja uma mídia totalmente voltada aos interesses do grande capital, como são como é a grande mídia, as grandes emissoras aí, tendo como principal a Globo. E a gente agora está fazendo um trabalho de base. Eu estou aqui chamando estudantes, chamando colegas professores, técnicos administrativos aqui da universidade e a comunidade em geral, para a gente discutir, ter clareza, ter conhecimento adequado sobre o que significa a entrada das organizações sociais, para a partir disso a gente fazer uma grande mobilização e barrar esse projeto político que visa desmontar o serviço público e tirar ainda mais direitos da população. Então, muito obrigado pelo espaço.
Professor Douglas, esse foi o professor Douglas Francisco Kowaleski, ele que é professor do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina, é também colunista do Portal Desacato e também conselheiro do Conselho Municipal de Saúde, falando conosco, repercutindo essa grande mobilização que na tarde de hoje está acontecendo na cidade de Florianópolis.